Edifício Lagoa Office, fone 999-440470.
Temática do dia.
Estamos de volta, agora são 11 horas com 12 minutos e a temperatura em 19 graus. Como já havia alertado os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, nós vamos tratar hoje sobre os principais problemas relacionados aos nossos pés, como a gente pode e como a gente deve cuidar dos pés, que às vezes não dá aquela atenção que eles precisam, mas eles precisam estar sempre saudáveis. Por isso, nós convidamos quem realmente entende desse assunto, profissional já com uma atuação grande e de tempo nessa área, aceitou nosso convite e está conosco. Ela é podóloga, trabalha aqui em Lagoa Vermelha e está aqui no estúdio conosco nessa manhã. Jordana Santos, prazer recebê-la aqui, Jordana. Bom dia.
Bom dia, Rudy. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. Prazer é meu poder estar aqui falando um pouquinho sobre esse assunto, que é bem importante, né?
Com certeza. Seja bem-vinda.
Muito obrigada.
E é uma área, uma parte do nosso corpo que muitas vezes a gente não dá atenção para a saúde dos pés. E hoje, quais são as queixas mais frequentes no consultório quando as pessoas buscam os teus serviços, Jordana? Até para que o nosso ouvinte entenda, o que uma podóloga faz?
Olha, na verdade, Rudy, o que seria a profissão, né, de podóloga? A podóloga, na verdade, ela cuida da saúde, é a pessoa especializada na área da saúde para cuidar nos tratamentos dos pés. Uhum. Isso inclui tanto pele, as unhas, enfim, as patologias que acometem ali os pés. Então, hoje, assim, o que eu mais atendo e tenho procura é a onicocriptose, que é a unha encravada, verrugas plantares, onicomicose, que são os fungos, calosidades. Atendo bastante também pacientes diabéticos, para correção de unha também, sim, com aquelas unhas curvas, com curvatura acentuada. Também isso são as principais demandas.
As principais. E a gente sabe que muitas vezes a gente pensa em cuidar da saúde quando está doendo alguma coisa. É. A gente trabalha mais com essa questão da saúde curativa e não preventiva. E a unha encravada, com certeza, dói muito. E é um dos motivos que leva a podóloga. Por que a unha encrava e como tratar uma unha encravada?
Da unha encravada, Rudy, na verdade, diversos fatores, né? Pode ser até por uma anomalia, pode ser genético, né? Que é uma criança, por exemplo, que venha a nascer com alguns fatores que pode ser já decorrência de algumas deformidades ali do pé. Mas as mais comuns hoje é por o corte incorreto, né? O corte incorreto, o uso de calçado apertado. Quem pratica esporte, né? O esporte, o impacto que causa traumas ali na unha. Então, esses são os principais fatores que levam a unha a encravar. Mas, dentre eles, o principal mesmo é o corte incorreto, que a gente vai cortar em casa e acaba cortando de maneira errada.
Sim. Ainda bem que é o mais fácil para resolver, né? É só adaptar e voltar a cortar de uma forma correta.
Isso, a gente consegue corrigir bem, bem.
A unha que mais encrava é a do dedão ou de qualquer dedo pode encravar?
Olha, a mais comum é a do hálux, é do dedão, mas pode acontecer nas outras também.
E como é que se trata uma unha encravada? Faz o que para endireitar ela? É mito ou é verdade que se você fizer um procedimento cirúrgico e arrancar aquela unha, vai nascer uma outra normal?
É mito.
É mito?
É mito. Depende muito, sim, do que levou aquela unha a encravar, né? Mas, na grande maioria, é mito. Porque, pensa comigo, se uma unha tá ali, que você já sofre com ela há tempo, hoje em dia, não que extrair a unha totalmente vai resolver. Mas a gente tem um procedimento hoje que a gente chama de cantoplastia, que às vezes precisa de fazer a cirurgia com o médico, né? Que muitas vezes, quando eu não consigo resolver, que às vezes a gente vê que é um caso mais delicado e que precisa de mais atenção, sim, a gente encaminha, né? Faz o procedimento com o médico da cantoplastia e depois volta comigo para a gente conseguir acompanhar o crescimento dessa unha, fazer uma correção com órtese, acompanhar o tratamento dela do corte correto para que não volte a encravar. Porque se você faz uma cantoplastia e não cuida mais ou volta a não ter os cuidados adequados, ela pode voltar a encravar, né?
Sim.
Então, O procedimento cirúrgico, muitas vezes, ele ajuda, sim, mas não que extrair a unha totalmente e ela vai nascer 100% saudável, não vai mais encravar, uhum. ou se tem alguma deformidade também, vai extrair a unha e que ela vai nascer 100%, não, isso é mito.
E às vezes chega para você uma paciente ou um paciente, tanto homem quanto mulher, todo mundo tem uma encravada, com aquela situação já bem delicada, com inflamação, com infecção, que se torna mais doloroso ainda o processo, Jordana?
Tem muitas, na verdade, assim, quando já chega naquele estágio, assim, de inflamação, tem os granulomas que a gente chama, né, tem vários estágios, grau 1, grau 2, 3, 4, uhum. aí tudo depende da situação. Mas muitas vezes, quando já é um granuloma lá, um grau 4, que tem bastante já infecção, inflamação, a pessoa já vem há dias sofrendo com essa dor, que o procedimento em si, ele não é tão doloroso, ele é até mais fácil de resolver do que um grau 1, digamos assim, sabe? Então, depende muito e depende da sensibilidade do paciente uhum. também, né? Tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que são mais tranquilas em relação à dor, né?
Sim. É comum crianças ter unha encravada ou é mais comum os adultos?
Bem comum.
Bem comum criança ter unha encravada
criança,
também.
Criança, sim. Até chama bastante atenção agora o número de crianças que nascem, sabem, com o problema, que uhum. vem desde bebê. Eu atendo crianças assim, já que estão comigo desde que nasceram, e que já esse é um fator, um dos fatores genéticos que a gente chama, né? Até às vezes em relação ao formato do pé, o pezinho, aquele pezinho chato, o pezinho com os dedinhos mais, que tem mais excesso de pele ali, sim. os dedinhos mais gordinhos.
Mais gordinho, né? Tem os que então, nascem com o pezinho bem gordinho.
É bem comum, crianças, é bem comum.
Falar de uma linguagem bem popular. A minha mãe, ela é tua paciente e ela tá lidando com as unhas encravadas. E ela usa um negócio na unha dela que parece um aparelho dos dentes, que tem um fiozinho, tem aquelas taxinhas coladas ali. Que procedimento é esse, Jordana?
Esse é um procedimento, Rudy, que são tratamentos com órtese, uhum. tá? Que são os tratamentos que realmente ele é bem parecido, digamos, é um aparelhinho mesmo. Como sim. se fosse um aparelho dental.
De dental.
Que vai fazer a correção, né? Do dente e vai fazer a correção ali da unha. Claro que com outras técnicas e com outros materiais, mas uhum. ele tem praticamente a mesma função. É para correção. Aquela unha muito curva, aquela unha que tem o formato em telha, ou em caracol, que a gente chama, que é, né, precisa ter uma curvatura bem,
sim,
acentuada,
bem acentuada,
a gente consegue resolver e faz o tratamento com a órtese.
Uhum.
O tratamento com a órtese, ele tem um resultado muito bom, desde que o paciente também se comprometa com ele, né? Porque é como eu sempre digo, uma unha que, digamos, a pessoa começou a tratar comigo agora, com 50 anos, então ela tem esse formato de unha há 50 anos.
Sim.
Então não vai ser uma coisa que a gente vai resolver em 4, 5 meses,
é,
né?
É verdade.
É um tratamento mais longo, a gente tem que fazer o tratamento, depois a gente tem o tempo de manutenção, de contenção dessa unha, para essa unha criar memória, que agora ela não vai voltar mais ser como era antes, e sim no formato que a gente deixou, fazendo a correção adequada dela no presente momento, né? Então é um tratamento mais longo e depende do comprometimento do paciente a fazer direitinho, né?
Qual é a forma correta de cortar as unhas?
Isso depende muito da anatomia do dedo, uhum. sabe? Da unha. Tem pessoa... O corte correto, né? Que é assim, é cortar retinho na frente sem cortar as laterais. Mas isso
então eu corto errado.
É. Mas isso depende muito do formato do dedo e da unha. Porque pode ter muitos ouvintes ouvindo e... Ah, eu tenho a minha unha e eu corto redondinha e ela nunca me incomodou.
Sim.
Realmente, às vezes a gente até precisa fazer esse corte mais arredondado. Então, tudo depende da forma que vai... Mas o correto é cortar retinho sem mexer muito nas laterais.
Muito bem. O diabético, a pessoa que tem diabetes acaba sofrendo bem mais, até porque demora a cicatrização e como os pés é uma extremidade, ainda acaba agravando às vezes a situação, né, Jordana?
É, olha, na verdade assim, um paciente diabético é um paciente que a gente tem que ter bastante atenção, né? Então a gente trabalha bastante também na forma de prevenção,
sim.
né? Orientando, então é um trabalho que vem em conjunto. A gente sempre diz, é uma equipe multidisciplinar que tem que atuar ali junto. Você vai trabalhar atuando ali, orientando ele na limpeza, na higiene, no corte correto das unhas, prevenindo lesões, mas muitas vezes também encaminhando ele para o seu médico, para o endócrino, para um vascular, que isso é bem importante, né? Até a parte nutricional, sim, sempre, né? Da alimentação.
Influencia em tudo, né?
Influencia tudo. Mas, sim, atendo bastante e é um assunto que é bem, bem importante de a gente falar, sabe, Rudy? Porque às vezes as pessoas pensam que, ah, uma simples lesãozinha não vai acontecer nada, ou eu vou cortar minha unha em casa e vai estar tudo certo, vai estar tudo bem. E hoje, assim, para se ter uma ideia, a cada 20 segundos no mundo, um pé diabético é amputado, sabe? Um membro inferior é, sim, amputado. Então, se a gente trabalhasse e orientando e as pessoas soubessem da importância dos cuidados, a gente conseguiria reduzir esse número bem significativamente, né?
Sim, a gente sabe que muitas vezes a demora ou a dificuldade de cicatrização acaba pela amputação, ou de um dedo, ou de mais, ou às vezes do pé, e assim,
exatamente,
dependendo da gravidade e da condição de cada paciente, né?
É, não, e assim, isso acontece quando leva a uma amputação, não é, eu sei lá, por uma lesão muito grande. Às vezes começa numa lesãozinha bem minúscula. Pode ser numa fissura, pode ser num machucadinho que fez a unha. Então, sempre o pé diabético é um pé que a gente tem que ter bastante atenção. Sempre oriento, assim, a fazer bastante a inspeção em casa, né? Quando lava, faz a higiene, olha bem se não tem. Porque, às vezes, eles vão perdendo a sensibilidade. E
sim,
muitas vezes, se você não olha, você não sente, né?
Que tá machucado.
E aí, essa lesão... E é muito rápido, né?
Sim.
A evolução de uma lesão é muito, muito, muito rápido. Assim, você olha hoje e tá tudo bem. Amanhã você já tem um... Que pode te levar a uma complicação grande, né?
Sim. E quanto tempo, por exemplo, se nós fizermos uma comparação entre uma pessoa que não tem diabetes e uma pessoa diabética, o tempo de cicatrização, de melhora de uma lesão, seja mais pequena que ela seja?
Tudo isso depende de como está o diabetes dessa pessoa, né?
Uhum.
Tem pessoas que oscilam bastante. Tem umas pessoas que são diabéticas, mas normalmente a pessoa sem o diabetes, ela vai ter uma cicatrização bem mais rápida. O diabetes, não que ele não cicatrize, tá?
Sim, ele cicatriza,
mas demora.
Tem
muitos pacientes
demora.
Diabéticos que a gente tem uma cicatrização que consegue, boa,
uhum,
ainda, mas vai demorar mais, né? A não ser aquele pé que já tá bem comprometido, que a gente chama que é o pé diabético.
Sim.
Que nem todo diabético tem o pé...
O pé diabético, né?
O pé diabético, exatamente. Então, depende muito de como tá a situação da saúde num todo do paciente.
Tem uma outra situação que, como eu sempre gosto de falar, numa linguagem bem popular, afeta muitas pessoas, que são as frieiras. As frieiras, popularmente ditas, são micoses. O que, que são as frieiras?
Depende. A gente tem dois tipos de frieiras, tá? A gente tem a frieira, que é a frieira vascular, que são aquelas frieiras que o dedo incha, né? Fica vermelho, a pessoa sente dor, coceira ali, mas não tem lesão exposta.
Uhum, sim.
E tem a tinea pedis, que é popularmente conhecida como a frieira, que são aquelas frieiras do meio do dedo.
Sim.
Né? Que elas têm lesão ali, que muitas vezes abre, coça também, tem as fissuras ali no meio. Então, tudo depende de qual é, né?
Sim.
Se for essa circulatória, aí é mais a parte médica, porque aí a pessoa vai precisar tomar a medicação,
uhum,
né? E ter os cuidados também, que a gente orienta nos cuidados. Mas a frieira, essa do meio dos dedinhos ali, os cuidados, a prevenção é lavar sempre bem, fazer uma boa higiene, manter sempre seco, né? Sempre secar bem ali no meio dos dedinhos. Se for um paciente... com a imunidade comprometida ou com uma doença pré-existente ou até mesmo diabético, tem que ter um cuidado ainda maior, né? Porque ali também é uma porta de entrada para várias infecções, bactérias, enfim. E a gente trabalha na forma preventiva e tem tratamento para isso também.
Uhum.
Tudo isso depende de como, né, de cada paciente, como começou, como tá, enfim, o grau que tá essa lesão.
É um problema que acomete mais no inverno ou no verão, ou independe do clima?
Independe do clima, depende muito, assim, do uso do calçado.
Sim.
Porque muitas pessoas usam o calçado fechado tanto no inverno quanto no verão, né?
Sim.
Às vezes o verão vai prejudicar um pouquinho mais em função do calor, o pé vai suar mais, né? E a gente tem essas lesões com mais frequência.
Deixa eu agora trazer aqui a participação de alguns ouvintes. Nós recebemos aqui uma mensagem. Bom dia. Parabéns pelo assunto de hoje. A Jordana é uma excelente profissional. Rejane Viale Ribas está contatando e está interagindo conosco por aqui. Chegou aqui mais uma participação, que é da Fernanda. Bom dia, aqui é a Fernanda. A Jo é uma ótima profissional. Eu tive uma verruga plantar e ela me cuidou e conseguiu tratar e curar. O que, que é a verruga plantar, Jordana?
A verruga plantar, Rudy, nada mais é do que o vírus do HPV, que é o papilomavírus humano, né?
Uhum.
Que é como ela é viral, ela é um vírus que a gente pode adquirir ele. Como? Em vestuários, o ambiente úmido, piscina, praia, o contato direto com o vírus ou aqueles pacientes que têm imunidade baixa, que né, imunodeprimidos, têm mais facilidade a desenvolver a verruga. Também tudo depende de uma avaliação como um todo, né? Muitos casos também eu avalio e se eu consigo tratar e vejo que é comigo, eu trato. Se precisa de uma intervenção médica, também a gente encaminha, né? Muitas vezes tem que ser associado com dermatologista e outros tratamentos mais invasivos. Mas isso depende muito do estágio que ela está.
Uhum. A podóloga, ela não ministra medicamento. Ela faz todo o procedimento, mas a partir do momento que precisa de um medicamento, é encaminhado para um médico.
Isso. A gente faz todo o tratamento tópico, né?
Sim.
Mas o tratamento, se precisa sistêmico, tem que ser o médico. Aí eu vou encaminhar, depende o que a gente está tratando, vai ser a área médica, né? Mas, assim, os médicos que eu mais encaminho é vascular, endócrino, o ortopedista, tudo depende da situação do paciente.
Do paciente. 11 horas com 28 minutos, a conversa está boa, mas a gente precisa fazer um intervalo. Então, os ouvintes que nos aguardem, nós estamos conversando com a podóloga Jordana, que está conosco nessa manhã, Jordana Santos. Nós vamos fazer o intervalo e a gente já volta, porque tem bastante interatividade do ouvinte e a gente tem bastante coisa para conversar ainda por aqui. Já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Noite mais próxima e aproveite!
Sorria livre com os implantes dentários da Oral Sim. Quem usa prótese fixa tem autoestima e energia para uma vida mais leve. É alimentação completa e confiança em todos os momentos. Agende a sua avaliação pelo nosso WhatsApp 996070883. Aqui em Lagoa Vermelha, a clínica fica na Avenida Presidente Vargas 826. Oral Sim, a clínica mais indicada do Brasil.
Agora são 11 horas com 33 minutos, a temperatura está em 19 graus, nós estamos falando sobre a saúde dos pés. E eu trago aqui mais participação do ouvinte. Bom dia, Rudimar, parabéns para a Jordana, é uma excelente profissional e eu recomendo. Quem mandou é a Roseli Damasceno. Obrigado, Roseli, pela participação. Bom dia, a Jordana é uma excelente profissional, eu estava com uma unha quase perdida e ela restaurou a minha unha. É a Rosa Lima que está interagindo por aqui. O pessoal pedindo o número do telefone, já estamos passando. Bom dia, eu me trato com a Jordana há 9 anos, é uma profissional excelente e uma amiga. Bruna Soares Turella está acompanhando por aqui também. Nós temos aqui mais uma ouvinte, eu gostaria de fazer uma pergunta para a podóloga. Diabético com fungo na unha, o que fazer? É perigoso, Jordana?
Rudy, tem vários fatores que a gente tem que levar em conta, tá? O diabético, ele é um paciente, como eu já falei antes, que a gente tem que olhar ele como um todo. Depende muito como tá a saúde dele no geral, há quanto tempo, como que tá a diabetes dele, se ele tá acompanhando a alimentação, questão de medicamentos, tudo isso a gente tem que levar em consideração. O fungo, sim, a gente precisa tratar, ele pode evoluir e vai acometendo as outras unhas. Então, a gente trabalha mais no tratamento preventivo. Como eu falei, tudo depende da saúde em geral do paciente. Normalmente, o diabético é um paciente que a gente tem um pouquinho mais de dificuldade para tratar e obter um tratamento 100%. Porque ele já é um paciente que vem com a imunidade comprometida, sistema vascular, então a gente tem que levar tudo isso em consideração. Mas sim, ele é perigoso, a gente precisa ter esse cuidado, ter esse embasamento ali, cuidar com a atenção dos pés. Mas para a gente saber e direcionar uma consulta presencial para ver e conhecer o histórico desse paciente, mas sim, a gente precisa intervir, precisa ajudar e não deixar esse paciente sem o tratamento adequado, né?
Muito bem. O Daniel perguntando se você usa anestesia local.
A anestesia, assim, a gente trabalha com formas de analgesia, que pode ser essa analgesia com as eletroterapias, que a gente trabalha junto, ou também com anestésico tópico, injetável não. Injetável, o podólogo não pode usar nada injetável, mas anestésico tópico sim, e a gente consegue uma boa analgesia no local ali.
Dá pra aliviar um pouquinho.
Dá
pra. Às vezes o medo é maior que a dor, Jordana?
Ah, com certeza.
A dor é psicológica, às vezes, né?
Muitas vezes é psicológica.
Muito bem. Quando falamos em micoses, quais os sinais de alerta que indicam que a pessoa precisa procurar um tratamento?
Olha, a gente precisa levar em consideração, primeiramente, na coloração da unha, na espessura, se essa unha começou a ficar mais grossa, a coloração dela pode ficar amarelada, esverdeada, aquele marrom mais acastanhado, assim. São os principais, o mau cheiro também, uhum. Tá? E aquela maceração que fica embaixo da unha, um pozinho ali, também, isso são indícios de que pode ser uma micose, mas tudo isso também a gente precisa avaliar. Hoje a gente faz, eu faço a coleta desse material e a gente faz um exame de laboratório para a gente ter certeza se é uma micose ou não, porque muitas vezes pode ser um trauma, pode ser decorrência de alguma medicação, pode ser um paciente que faz uso de algumas medicações que pode ter alterações nas unhas, paciente oncológico, por exemplo, que faz uso de rádio, químio, até o próprio diabetes, eles causam algumas alterações nas unhas que nem sempre são micoses, uhum. Né? Por isso a importância do exame micológico para a gente ter certeza se está tratando de uma micose ali e que tipo de micose é, né?
É importante o exame clínico, às vezes, dá uma certeza maior na forma de fazer o tratamento,
isso,
né, Jordana?
Com certeza. A gente sabendo o que está tratando, fica mais fácil de direcionar o tratamento e ter sucesso nele também, né?
Uhum. Aqui tem um ouvinte perguntando, a verruga plantar costuma ser confundida com o calo? É a mesma coisa ou não?
Ela é, popularmente, ela é bem, as pessoas confundem bastante, mas ela tem algumas diferenças, tá? A verruga, ela vai ter bordas irregulares e ela tem uns pontinhos pretos que a gente...
É áspero, né?
É áspero.
Isso.
Como se fosse ali uns estriamentozinhos de sangue, sabe?
Sim.
Uns pontinhos pretos. E o calo, ele não tem esses pontinhos e ele tem a borda normalmente irregular, redondinha ali.
Uhum.
Então, a gente consegue diferenciar bem. Mas as pessoas, às vezes, chegam ou marcam comigo, ah, eu tenho um calo e é uma verruga, eu tenho uma verruga e é um calo. Então, a gente precisa avaliar bem pessoalmente para ver, mas as pessoas confundem bastante, mas são tratamentos totalmente diferentes.
Uhum. Olha só que pergunta interessante essa, e que com certeza muitas pessoas vão se identificar. Fissuras ou as rachaduras nos calcanhares são muito comuns. Quais hábitos do dia a dia podemos fazer para evitar esse tipo de problema? Por que que os calcanhares têm essas fissuras, essas rachaduras, e às vezes grandes, dolorosas?
É, muitas vezes o que acontece, Rudi, em função de ficar muito tempo em pé, o sobrepeso leva a essas fissuras também, a falta de hidratação, tanto na ingestão de líquido quanto na hidratação externa com alguns hidratantes, que tudo isso também a gente precisa avaliar, não é o qualquer creme que vai se passar no pé, não é o creme do corpo que vai ser usado no pé, também... Volto a falar, né, de algumas outras doenças sistêmicas existentes que podem também levar esse pé a ficar mais seco, a causar essas fissuras. Então, tudo isso a gente precisa avaliar, mas também tem tratamento. Mas entre eles, os principais sintomas são esses mesmo: o sobrepeso, a falta de hidratação e ficar muito tempo em pé ou descalço também, né,
uhum.
Que resseca mais, principalmente agora no verão, né?
Mito ou verdade que andar descalços em casa fortalece os pés? Já ouviu isso alguma vez, Jordana?
Olha, nunca tinha ouvido. Mas assim, ele vai ressecar mais, né? Com certeza, você ficar descalço, o contato com a poeira vai fazer com que esse pé resseque mais e provavelmente possa vir a ter as fissuras, né? Então, não, melhor não andar descalço.
Uhum. A mulher que usa sapato de salto no dia a dia pode apresentar problemas mais frequentes nos pés? Qual é a orientação para o tipo de calçado para que o pé tenha uma vida mais saudável, podemos assim dizer?
Olha, o salto, sim, ele prejudica desde uma vez que você use um calçado que você se sinta confortável, né? Mas, normalmente, não tem como você se sentir confortável num sapato bico fino, por Sim. exemplo, né? Um escarpã, o dia todo em pé, trabalhando, não tem como o pé não sofrer ali dentro dele, né? Ele vai ficar o tempo inteiro fazendo atrito, os dedinhos vão estar ali em garra, tentando se segurar, que forma aquelas calosidades em cima dos dedos. Então, dá uma manejada, né? Sempre digo, quem gosta de usar o salto, não usar todos os dias. E também de uma forma que se sinta confortável, que esse calçado, que você não vai ficar com o calçado o dia todo ali sofrendo, que às vezes dá vontade de pegar o calçado e jogar pela janela.
É verdade. 11h41, tem várias perguntas, várias interatividades por aqui, não vai ser possível a gente fazer todas as perguntas, mas eu quero encerrar com essa, que ela é quase que cômica. Mas enfim, eu preciso perguntar, como evitar... chulé é a pergunta que mais veio aqui no nosso grupo do WhatsApp, no nosso WhatsApp da rádio.
Olha, o chulé, primeiramente, a higiene, né?
Sim.
A higienização dos calçados e dos pés. A higiene diária, tanto do calçado, dos pés, fazer secar bem, tentar trocar esses calçados, intercalar, não usar o mesmo todos os dias. Meia, de preferência de algodão, já vai ajudar bastante, porque alguns calçados, as meias e os calçados mais sintéticos, eles causam mais chulé também.
O suor do pé.
O suor, né? Mas é assim, de primeira mão, isso aí, sabe? A higiene dos pés, dos calçados, e intercalar eles e tentar usar mais a meia de algodão e não essas meias mais sintéticas, já vai ajudar bastante. Mas existe tratamento também.
Teve um ouvinte que disse assim, é verdade que quem tem chulé não sente que tem chulé? A gente não sabe, né? Olha... Se não sente ou se sente, quer fazer de conta que não sente.
Olha, eu acredito que sinta,
que
né?
Sinta. Não eu tem também, como não sentir. Não tem como não. Todo mundo que está ao redor sente e a pessoa não sente. Jordana, brincadeiras à parte, eu quero agradecer a tua participação. Tenho certeza que foi muito informativo o nosso bate-papo por aqui. A gente agradou aí muitas pessoas. Muito obrigado pela tua presença e um bom trabalho.
Muito obrigada, Rudi. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Fico à disposição. Qualquer coisa, você passou o meu contato ali, pode me chamar, que eu fico à disposição da comunidade e agradeço mais uma vez a tua rádio pelo convite.
Muito bem. Está aí ouvindo a participação da Jordana, ela que é podóloga, conosco nessa manhã falando sobre saúde dos pés. 11h43. Tua
rádio. Oneric Supermercado. Toda terça-feira, ofertas fresquinhas no Hortifruti. Nas quartas, ofertas da padaria. Todo fim de semana, tem promoções imperdíveis. Todo mês, um encarte com muitas ofertas. Associados do Sindicato dos Municipários, tem 3% de desconto em todas as compras. Baixe o aplicativo da rede Superpasso e garanta descontos e vantagens. Oneric. Qualidade com economia. Aberto de segunda a sábado.
Atenção, produtor rural! Vem aí a Semana Farroupilha Agrofel, de 22 a 26 de setembro, com ofertas imperdíveis, seja na compra de insumos ou negociação de seus grãos. Venha até a Agrofel mais próxima ou entre em contato pelo WhatsApp 0800 0800 800 para saber mais. Apoio Mosaic e UPL.
Apresentamos o Centro Clínico Altamiro Ramos. Um empreendimento projetado exclusivamente para a área da saúde, planejado para atender as demandas do setor com excelência. Com orientação solar perfeita e todas as salas voltadas para a rua, a clínica combina conforto, funcionalidade e localização estratégica, em frente ao Hospital São Paulo. O espaço ideal projetado e construído pela Grigol Incorporadora para você.
Floricultura Vida Verde dispõe de mudas frutíferas nativas e de sombra. Temos flores e plantas para jardim, flores em vaso e de corte. Dispomos de todos os tipos de vasos, pedras, bancos para jardim, madeira tratada, decks e pergolados. Floricultura Vida Verde. Profissionais especializados e sempre prontos para melhor satisfazer seus clientes. Na 7 de setembro, fone Whats 9-8423-2330.
Surpreenda quem você gosta com a cesta da Emília Home Decor. Cestas personalizadas com vinhos, chocolates, biscoitos, chás, geleias e condimentos importados. Bebidas enlatados e a novidade em massas e risotos semi-prontos. A qualidade no presente perfeito aqui na Emília é diferente. Louças, cristais, porta-retratos e uma variedade que só aqui oferecemos. Emília Home Decor, na Afonso.